Entrevista.
E o artigo 292 do Código Penal Brasileiro diz que, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que os auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará autossubscrito também por duas testemunhas. Esse trecho é conhecido como auto de resistência, e é sob ele que muitos civis são mortos em ações policiais, especialmente pessoas da comunidade negra e pobre do Brasil. Essa foi a motivação do documentário Auto de Resistência. O filme acompanha a trajetória de personagens que lidam com essas mortes em seus cotidianos, mostrando o tratamento dado pelo Estado a esses casos, desde o momento que o indivíduo é morto, passando pela investigação da polícia e até as fases de arquivamento ou julgamento por um Tribunal do Júri. Para falar sobre esse documentário, estamos na linha com Natasha Neri, ela que trabalhou como roteirista e diretora do documentário ao lado de Juliana Farias no roteiro e Lula Carvalho na direção. Natasha é formada em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro e é mestre em sociologia com concentração em antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com dissertação intitulada Tirando a Cadeia de Menor, a experiência da internação e as narrativas de jovens em conflito com a lei no Rio de Janeiro. Ela também cursou doutorado também na UFRJ, onde atuou como pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana. Antes do documentário Auto de Resistência, ela foi coautora do livro Quando a Polícia Mata, Homicídios por Autos de Resistência no Rio de Janeiro, entre 2001 e 2011. Muito boa noite, Natasha.
Boa noite, Yolanda. Obrigada por me receber na rádio, na UFMG Educativa. Obrigada.
Olá, Natasha. Boa noite. Aqui é o professor Tarcísio.
Boa noite, professor. Tudo bem?
Tudo bem. E você?
Tudo bem. Bem, na verdade, não está tudo muito bem aqui no Rio de Janeiro com a política de segurança pública vigente, mas...
Falaremos sobre isso ao longo aqui do nosso diálogo com você. Queria muito te agradecer pela disponibilidade de nos ceder essa entrevista diretamente do Rio de Janeiro, por telefone, e quero informar a você que está aqui ao meu lado a Vanessa Macedo, que é do nosso projeto também, e o Rosado, que é uma pessoa que tem um interesse muito forte, como você também, em produção de documentários e tem trabalhado no nosso projeto exatamente nessa direção.
Muito bacana. Boa noite a todos.
Boa noite, Natasha. Bem, na sua apresentação, Natasha, nós ficamos sabendo que você é jornalista e já o seu mestrado na Federal aí do Rio de Janeiro, já trouxe essa temática relacionada à internação, não é, de menores. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando a você como uma jornalista mulher se interessa por essa temática da violência urbana.
Bem, aqui no Rio de Janeiro, o cotidiano da segurança pública da violência urbana está posto diariamente pela mídia, né? Só fecha os olhos quem quer. Mas a narrativa que a mídia traz é uma narrativa que geralmente escuta só um lado, que é o lado do Estado, né? Então, eu me formei, ainda antes de me formar, fui trabalhar como repórter no caderno, estagiária repórter no caderno Cidade do Jornal do Brasil. Antigo Jornal do Brasil, que agora voltou aqui no Rio, né?
Online,
né? Eu trabalhava no caderno Cidade, que fazia coberturas de tudo relacionado à cidade do Rio, inclusive segurança pública.
Sim.
E começou a me incomodar muito dentro da redação o fato de que quando eu estava na escuta, que é o lugar, né, num jornal que você fica na escuta da polícia, escutando rádio da polícia e tentando buscar as ocorrências que estão acontecendo ao vivo, quando eu descobria que tinham... Eu me lembro exatamente de um dia, por exemplo, 5 mortos em Bangu. E aí o editor falando, 5 mortos em Bangu, colunão de baixo, se der para entrar. Enquanto se tem um disparo de um tiro na Zona Sul do Rio, só para dar uma ideia para vocês, Bangu é a periferia aqui do Rio, a Zona Norte.
Claro.
E zona sul do Rio é a zona mais abastada da cidade, né? De classe média, classe alta.
Ipanema, Leblon.
Ipanema, Leblon, Lagoa. Isso. Então, já como, como estagiária, isso me incomodava demais, a postura do jornal de colocar vidas que valiam mais do que outras no jornal.
Sim.
E no final de... No começo de 2007... Houve a morte de uma criança aqui no Rio, que foi chamado o caso João Hélio, um menino de 7 anos que foi arrastado por 7 quilômetros depois de um roubo que a família sofreu de um veículo. Ele ficou preso no centro de segurança e foi arrastado pela cidade. E dentre as pessoas suspeitas desse roubo, né, que culminou com o assassinato do João Hélio, tinha um adolescente em conflito com a lei. E eu trabalhava no Jornal do Brasil e me deram essa pauta, falaram: Natasha, olha, você tem que ir numa unidade do DEGAV, para onde vai ser levado esse adolescente, que teria admitido, que teria participado, né, segundo a polícia. E quando eu fui nessa unidade, eu tive certeza que eu queria estudar adolescentes em conflito com a lei, porque o que eu vi ali foi um massacre de adolescentes. Aquilo ali não era uma unidade socioeducativa, como está prevista no ECA. Era uma verdadeira prisão. Os adolescentes ficavam dentro de seus alojamentos, que na verdade eram celas. Esse lugar acabou de ser fechado aqui no Rio, Educandário Santo Expedito, depois de denúncia internacional, denunciando violações de direitos humanos nesse instituto para adolescentes em conflito com a lei, que chamava Educandário Santo Expedito. Então eu fiquei muito chocada. Não faltavam professores, não tinham uma bola, eles não tinham nenhuma atividade para sair do alojamento. Eles ficavam naquelas celas amontoadas, sem condições básicas de higiene. E eu escrevi uma matéria sobre isso.
Sim.
E aí eu descrevi esse cenário de horror. Escutei os adolescentes, diversas denúncias, né? O rapaz supostamente envolvido no crime midiático do João Hélio ainda não tinha ido para lá, ele ia ser transferido, mas eu estava descrevendo ali aquele cenário. E aí, surpreendentemente, quando a minha matéria volta do Aquário, o Aquário onde ficam os editores-chefes do jornal, o Aquário disse que era impublicável a minha matéria porque daria pena, entre aspas, dos adolescentes, e o jornal era a favor da redução da maioridade penal.
Naquele isso, dia, o Jornal
eu
do Brasil, hein?
De que eu não iria funcionar como repórter, porque eu falei: bem, então vocês tiram as partes que vocês não querem, vocês tiram o meu nome também da matéria, porque já não vai ser a matéria, né, que você escreveu. E aí eu resolvi estudar isso. Eu já tinha passado por mestrado em antropologia, e resolvi me debruçar sobre esse momento da internação de adolescentes em conflito com a lei. Fiquei frequentando esse educandário, Santo Expedito, e a escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, durante 1 ano e 2 meses, toda semana, né, acompanhando um pouco das rotinas dos adolescentes, entendendo como é que era esse momento a partir das experiências deles, né?
Bem, e daí então surgiu a sua dissertação de mestrado na Federal do Rio.
Isso, exatamente.
Eu tirando a cadeia
de antropologia e acabei indo estudar também a justiça juvenil e os temas dos homicídios praticados pela polícia e dos adolescentes em conflito com a lei tem muito a ver aqui no Rio de Janeiro. No ano em que eu comecei a estudar, que foi em 2007, pesquisar nessas unidades de internação, não por acaso, esse ano foi um ano que teve uma queda de adolescentes apresentados, apreendidos na vara da infância. E foi justamente no ano em que, até então, até o ano passado, foi o ano em que mais a polícia matou no Rio de Janeiro, até 2018. Tinha sido em 2007, com 1.330 mortes. E quando a gente foi fazer uma pesquisa lá no Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, da UFRJ, sobre esses homicídios praticados pela polícia, a gente viu que parte significativa deles eram adolescentes, segundo os dados oficiais do Instituto de Segurança Pública daqui do Rio. Então, a queda no volume de apreensões de adolescentes estava diretamente relacionada ao aumento da mortalidade de adolescentes nas mãos da polícia.
Sim. Natália, então, a sua dissertação de mestrado, que tem como título Tirando a Cadeia de Menor, foi resultado da sua pesquisa nesse instituto que você indicou.
Isso, eu fiz uma etnografia em duas unidades de internação com adolescentes que já tinham passado por um julgamento, acusados e receberam a medida de internação, que é a mais severa, que pode ser aplicada por até 3 anos, no caso de adolescentes, né? Então eu passei um ano e dois meses frequentando essas unidades e conversando com adolescentes, vencendo um pouco da rotina deles, e a dissertação foi fruto disso.
Agora, Natasha,
fala.
É exatamente isso. Você escutou os estudantes, o que os adolescentes, não é?
Uhum.
O que você destaca da voz deles? Como é a percepção deles a respeito de toda essa circunstância que leva a esse elevado número de assassinatos de adolescentes e jovens?
Pois então, tem uma parte da dissertação, que depois eu publiquei até um artigo com o mesmo título, que chama Ninguém é Peito de Aço, que tratava das experiências violentas que esses adolescentes tinham tido, principalmente com a polícia. Então, a maior parte desses adolescentes... Bem, a gente precisa destacar que a grande maioria respondia por furto ou roubo. Um baixíssimo número de adolescentes respondiam por homicídio. Em terceiro lugar ficava tráfico, né? Então, furto, roubo e tráfico, né?
Sim.
Então, ao contrário do que a mídia retrata de adolescentes perigosos, né? A gente vê adolescentes muito envolvidos em crimes contra o patrimônio, né? Mas que... ao adentrarem nessas unidades de internação, a primeira pergunta que fazem a eles é qual é a sua facção criminosa.
Ux.
Porque eles são alocados nos alojamentos de acordo com facção. Então, como no sistema prisional, eles acabam assumindo essa identidade da facção a partir do local de moradia. Muitos deles que praticam pequenos furtos, roubos, não têm sequer envolvimento com facção criminosa nenhuma. Geralmente, quem tem envolvimento com facção criminosa são pessoas que praticam tráfico, né?
Sim.
E no caso de adolescentes, geralmente são radinhos, né? Olheiros, vapores, né? Muito difícil um adolescente ser pego com arma, enfim. Os crimes violentos são minoria. Então, isso era muito marcante, o fato de que eles aderiam a essa identidade relacionada à facção criminosa, e essa sociabilidade da facção, né? Era muito aprendida ali naquele espaço, né? E, por outro lado, essa vivência dessas experiências violentas, né? Tanto por terem perdido alguém da família assassinado pela polícia, por terem perdido um amigo, por terem num evento, né, de algum roubo, de alguma fuga, de alguma operação policial, terem visto pessoas muito próximas morrendo ou mortas estendidas no chão, isso, assim, era generalizado. Então, eles tinham muito... Era muito carregada a narrativa deles de... muitos traumas por conta da violência policial. Muitos deles tinham sofrido torturas, tinham sido ameaçados pela polícia. Então, quando eu fazia a pergunta, por exemplo, você já tinha sido pego pela polícia antes? E aí eles relatavam que muitas vezes eles tinham sido pegos e a polícia torturava e ameaçava, mas como eles não tinham flagrante nenhum, não estavam numa prática, né, nenhuma delitiva, eles eram soltos, mas aquele trauma fica. Então, quando você escuta um adolescente falando com raiva da polícia, chamando de verme, né, os canas são vermes, a gente tem que entender o contexto de violência policial que eles estão sendo submetidos nessas favelas cotidianamente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem diariamente operações muito violentas com o uso de todas as polícias e forças armadas, né, inclusive a gente teve intervenção federal no passado, e esses adolescentes são as principais vítimas dessas violações perpetradas pela polícia.
Natasha, aqui é o Rosado, é um prazer enorme te receber. E eu já queria já falar um pouco sobre o filme, assim, eu acabei de ver o trailer, inclusive, e aí você começou o programa falando que só não vê esse tipo de narrativa no Rio de Janeiro quem não quer, né? Isso está posto, né? Você disse. E aí, acredito que a gente vai falar mais sobre o processo do filme também, mas aí tem uma questão que já é uma... Já venho pensando sobre isso, e quando eu entrei em contato com o filme, na pesquisa aqui, falei, poxa, eu vou perguntar à Natasha isso. Você provavelmente teve muitos contatos com policiais também, e não só no filme, mas antes também, na sua carreira de jornalismo. E aí a minha questão bom, muitos policiais, pelo menos aqui em Minas Gerais, muitos, imagino que no Rio também não seja diferente, são negros. Muitos são negros, muitos nasceram na periferia, nesses Sim. mesmos lugares que eles, depois de policiais, invadem e etc. Como você vê no filme e também na sua carreira, enfim, né, nas suas vivências, essa contradição, né, de policiais negros matando jovens negros? E essa contradição que também é posta, né? E como você vê? Fala um pouco pra gente.
Bem, eu costumo dizer que a narrativa vigente na mídia e na sociedade civil como um todo, né? Como um todo, e a narrativa que foi vitoriosa nas últimas eleições de 2018, é essa narrativa da guerra, que é uma narrativa que coloca em lados opostos, supostamente, né? Traficantes versus polícia, né? Ou favela versus asfalto. E aqui no Rio, a professora Vera Malaguti Batista, da UERJ, da Departamento de Direito, ela costuma falar...
Não, tudo bem. Nós já compreendemos. Não
que,
se preocupe.
Principalmente no Rio de Janeiro, ao final da ditadura militar, em que a gente tinha um inimigo público número um como sendo... o subversivo comunista, a gente passou a ter, com a guerra às drogas, a narrativa da guerra às drogas, o inimigo público número um, no Rio e no Brasil, como sendo traficante.
Sim.
Então, a gente tem uma narrativa legitimada pela mídia, pela sociedade e nas urnas, que diz que a gente vive uma guerra. Mas quando você escuta as pessoas que moram em favelas, quando você escuta as mães de pessoas mortas pela polícia, quando você escuta os movimentos de favelas, quando você acompanha o cotidiano diário das favelas cariocas, você entende que não é uma guerra, é um massacre. E que não são lados opostos, não é a polícia versus o tráfico. Justamente por isso não é uma contradição. A gente tem que largar essa lógica binária e entender isso tudo como um processo social chamado genocídio. A gente tem negros, pobres, que estudaram e viraram policiais militares, supostamente guerreando nessa falsa guerra às drogas, que é uma guerra às pessoas, vitimando seus iguais, que são os pares, que são negros e pobres. Muitos dos policiais moram em favelas onde eles fazem operações. Então, é muito importante que a gente possa aprofundar esse debate e perceber que, na verdade, esses dois lados compõem o mesmo lado desse processo social maior, que é o genocídio da população negra no Brasil, né? Que é uma narrativa que vai legitimar cotidianamente, no Rio de Janeiro, 5 pessoas mortas pela polícia. E que vai vitimar também policiais militares, né? Porque eles também são vítimas, eles têm péssimas condições de trabalho. Diga-se de passagem que eles morrem muito mais fora de serviço do que em serviço. O volume ano passado, por exemplo, nós tivemos 1.532 pessoas mortas pela polícia. Mas a gente teve, para cada policial morto, 30 pessoas mortas pela polícia. Então, é um volume de 1 para 30 pessoas civis mortas pela polícia. Foram 20 e poucos policiais que morreram no ano todo em serviço.
É o massacre de que você nos falou, né?
Exatamente.
Natasha, nós agora, então, vamos fazer uma paradinha e voltamos com você no segundo bloco para falarmos ainda mais sobre o documentário e sobre a sua vinda aqui a Belo Horizonte, na UFMG e no Centro de Referência da Juventude. Então,
tá ótimo.
Dá um tempinho aí que nós já voltamos. Nós estamos conversando com a jornalista e diretora de cinema, Natasha Neri, falando diretamente do Rio de Janeiro sobre o seu documentário Auto de Resistência. Voltaremos daqui a pouquinho.
Isso mesmo, intervalo para a gente beber uma água, se reorganizar ao som de Chico Buarque, Bastidores.
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei o calmante, o excitante e um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não bisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados e febris, a se rasgar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Prosa de Bicho, a convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de Bicho, você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa.
Nossa, tá sentindo?
O quê?
Esse cheiro, ah.
É mesmo. Ah, não, olha isso, pisei num cocô.
Manter a cidade limpa, preservar parques e praças, reciclar seu lixo faz a diferença. O aproveitamento do espaço público é fundamental. Danificar o patrimônio de todos é destruir aquilo que também é seu. Cuide da nossa cidade. Fica a dica. UFMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h33, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil, hoje conversando com Natasha Neri, diretora e roteirista do documentário Auto de Resistência. Nós continuamos a nossa conversa, dessa vez com pergunta do Diogo Nascimento, né, Diogo?
Isso mesmo, Yolanda. Boa noite, Natasha.
Boa noite, Diogo. Tudo bem?
Então, tudo bem. Uma das questões sobre a utilização do audiovisual é como contar as histórias e denunciar as injustiças sociais sofridas, né, por diversas minorias, sem reforçar estereótipos que naturalizam a relação entre oprimido e opressor. Como você lidou com essa questão no processo do auto de resistência?
Olha, auto de resistência, para o ouvinte que não está muito familiarizado, que é um termo, eu não diria nem jurídico, é um termo que faz parte da cultura do sistema de justiça e da polícia. É um termo que é utilizado cotidianamente para classificar determinadas mortes. Na verdade, é um termo que legitima determinados homicídios, né? Quando um policial mata uma pessoa numa operação aqui no Rio de Janeiro, em patrulhamento, em serviço, é muito comum que o policial retire o corpo da cena do crime, dizendo que prestou socorro àquela pessoa, e que ele vá até, leve o corpo para uma emergência de hospital, né, supostamente para socorrê-lo, e muitas vezes ele vai entrar já morto, porque ele já estava cadáver, né, no local da cena do crime, e ele vai na delegacia registrar esse homicídio. E esse homicídio, durante muito tempo, aqui nas delegacias do Rio, até 2012, ele tinha, inclusive, no registro de ocorrência, escrito homicídio proveniente de autorresistência. Isso significa que o policial não seria preso em flagrante, e não é até hoje, apesar de ser, hoje em dia, o nome homicídio decorrente de oposição à ação policial, que é o nome que eles usam hoje em dia, a prática continua sendo a mesma. Se um policial que tem fé pública diz que matou em legítima defesa, em serviço, que aquele elemento, entre aspas, estava atirando contra a guarnição, eles revidaram uma injusta agressão, entre aspas, ele não vai ser preso em flagrante policial, né? Sequer as armas dele são apreendidas. Então, essa investigação, que na verdade só tem a versão policial, ela é feita de maneira a legitimar essa morte. O inquérito policial, ele é instaurado já sabendo dessa dinâmica apresentada pela polícia. Está aqui o morto, está aqui a suposta arma ou a droga com que ele estava carregando, né? Prestamos socorro, fizemos a nossa parte e não foi possível ter testemunhas porque é um local de risco, que eles falam, né? E vai e vem entre delegacia e Ministério Público e esses casos, 98% são arquivados. Então, é uma prática que, na verdade, remonta à ditadura militar. É uma portaria de 1969, um ano depois do AI-5, uma ordem de serviço, na verdade, da Polícia Militar daqui do Rio, determinava que não houvesse a prisão em flagrante dos policiais envolvidos em homicídios, né? Então, isso foi uma pesquisa até feita pelo professor desembargador Sérgio Verani, daqui do Rio, que publicou sua dissertação de mestrado ainda na época da ditadura, com muita coragem, tendo pesquisado muitos casos de processos, né? E a gente tem essa prática cotidiana de administração de mortes classificadas como legítimas, né? Então a gente tem uma produção de homicídios que não são tratados como homicídios, a ponto de que eu fui fazer pesquisa em delegacia distrital, etnografia, quando eu estava no NECVU da UFRJ, no Núcleo de Estudos da Violência, e a pessoa responsável pela investigação de homicídios me mostrou o armário onde ela guardava os casos, que eu queria ler os casos, né? E aí eu percebi uma pilha em separado, perguntei, mas e essa pilha aqui, por que ela está separada demais? Ela falou, não, isso aí não é homicídio não, isso é auto de resistência. Então é assim cotidianamente que a gente tem determinadas mortes sendo legitimadas e um processo de desumanização dessas pessoas que são acusadas de serem traficantes, que são vistas como suspeitos e que fica por isso mesmo, porque faltam testemunhas, faltam perícias e a gente tem essa narrativa do opressor contra o oprimido sendo vitoriosa e legitimada pelo sistema de justiça.
Natasha, bem perto do que você falou dessa pesquisa junto ao judiciário, o documentário, a gente fala muito da violência ocorrida do tiro, da violência ocorrida na rua e o documentário ele vai além, né? Ele fala da violência ocorrida pelo Poder Judiciário. A violência no momento da investigação, principalmente a violência contra a família das vítimas. Como é que foi para essa pesquisa nesse lugar? Tanto junto ao Poder Judiciário, quanto as famílias, as mães que procuram justiça para os seus filhos presos ou mortos em autos de resistência.
Eu havia feito essa pesquisa que originou o livro que vocês mencionaram, chamado Quando a Polícia Mata, Homicídios por Autos de Resistência no Rio de Janeiro, sob coordenação do professor Michel Misse, da Sociologia da UFRJ, e a gente fez a etnografia nas varas criminais, nos cartórios dos tribunais do júri, nas promotorias de investigação penal e em delegacias distritais, né, para entender esse cotidiano das burocracias do Estado, como é que são trabalhados os inquéritos, as investigações, o que é feito, que tipo de tomada de decisão é realizada no cotidiano ali daquelas instituições, da Polícia Civil, do promotor, do juiz, né? E o que determina esse curso natural dos arquivamentos, né? Essa produção cotidiana de papéis que vão construindo verdades jurídicas, né? A partir, no caso dos autos de resistência, a partir da fala dos policiais primordialmente, né? Então a gente publicou esse livro que traz essas etnografias e para o filme, bem, e na pesquisa do UFRJ a gente não tinha, não dava para dar conta de falar sobre a luta das mães, né? Mas tem outras pesquisas que já davam conta desse movimento de familiares, como da professora Juliana Farias, que trabalha hoje em dia na Unicamp, e a professora Adriana Viana, do Museu Nacional da Antropologia, que são duas pessoas que pesquisam há 15 anos a luta das mães por justiça, né? E justamente eu fui chamar a Juliana para sentar comigo e pensar nesse projeto de como colocar o tema do sistema de justiça e a forma como eles lidam com esses homicídios praticados pela polícia, né? Como fazer caber isso num filme, porque é uma etnografia filmada, mas tem outras metodologias, né? Mas a gente levou em conta muitas metodologias antropológicas, né? De que tipo de fatores que a gente ia colocar, que tipo de casos, né? O que iria influenciar a presença de um caso ou não, de outro, né? A gente foi fez assim, um apanhado dos achados das pesquisas para poder pautar os casos que a gente ia trazer, e a Juliana trouxe essa bagagem do acompanhamento dos familiares de vítimas do Estado, que ela acompanhava desde a chacina do Borel em 2003, né? Dona Maria Dalva, uma grande lutadora, mãe do Tiago, que foi assassinado aos 19 anos na chacina do Borel, e fundou um movimento de familiares, que chama Rede Comunidades e Movimentos contra a Violência aqui no Rio. Então, o desafio do filme, da proposta que a gente escreveu, né, uma estrutura para ser filmada, era justamente poder trazer essa luta das mães por justiça e como é que essas famílias vivenciam esse cotidiano de busca por justiça dentro das instituições do sistema de justiça, né? Justamente saindo desse foco que a maior parte das coberturas jornalísticas e filmes também sobre esse tema ficam muito focados em problematizar a ação policial em si, né? A polícia militar, a polícia civil, e a gente foi partir para como o Estado e suas engrenagens lidam cotidianamente com essas mortes e acabam por legitimar a ação letal da polícia, né? E o tempo todo seguindo as mães, tanto com a câmera ao lado das mães, né? Acompanhando esses percursos tão dolorosos a partir do momento em que acontece essa morte e esse filho é acusado de ser bandido pela polícia e essa mãe não aguenta essa acusação e grita e sai, transforma esse luto em luta, se junta a outras mães e vai até onde ela tiver forças de ir para buscar a memória, verdade e justiça.
Você está, Natasha, vamos aproveitar que você está falando das mães para, então, comentarmos sobre a sua presença aqui em Belo Horizonte a partir de quarta-feira, não é? Você estará aqui na UFMG, na Faculdade de Educação, para o Cine Debate, em que o seu documentário será apresentado. E você estará acompanhada de uma mãe de um dos jovens assassinados, não é isso?
Exatamente. Eu comecei a fazer esse filme desde o início dessa escrita do projeto com a Juliana. A gente foi apresentar a ideia de fazer um filme aos movimentos de mães, né?
Sim.
A Rede Contra a Violência, o Fórum Social de Manguinhos, que originou também as Mães de Manguinhos, porque a gente queria que o filme trouxesse as questões que elas vivenciam na sua vida, né, diariamente, né, todo esse sofrimento, toda essa luta por justiça. E nesse processo, na verdade, em 2014, eu conheci Dona Maria de Fátima, que é a mãe do Hugo Leonardo, que é justamente a senhora que vai estar aí em BH nesses dois dias para apresentar o filme, para debater. Ela teve seu filho assassinado há 7 anos aqui na Rocinha, que é uma favela muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, muito grande, moram cerca de 150, 200 mil pessoas na Rocinha, e foi onde também desapareceu o pedreiro Amarildo.
Isso.
E um pouco antes do desaparecimento, no ano anterior ao desaparecimento do Amarildo, antes de ser instaurada a UPP, houveram muitas operações policiais muito violentas por parte do BOPE e do Batalhão de Choque. E o filho dela foi assassinado pelo Batalhão de Choque nessas operações para a implantação, prévias, né, para a implantação do que seria a UPP, que viria a matar muitas outras pessoas, inclusive o pedreiro Amarildo. Então, Dona Maria de Fátima vai participar do debate, ela é uma guerreira incansável, conseguiu, a partir de sua luta, que depois de anos de esquecimento do inquérito policial, esquecido na delegacia, esquecido nas pilhas de procedimentos, ela, a partir de sua luta, do reconhecimento dessa luta, o Ministério Público finalmente ofereceu a denúncia ano passado, virou um processo, ela está nessa luta por justiça 7 anos depois de perder seu filho, Hugo Leonardo.
Então, Natasha, vamos dar aqui a divulgação completa da sua presença com a Dona Maria de Fátima em Belo Horizonte. Então, você estará aqui quarta-feira, depois de amanhã, dia 21 de agosto, na Faculdade de Educação da UFMG, apresentando o Auto de Resistência, com um debate em seguida com a presença da Dona Maria de Fátima. E nós estamos indicando também, Natasha, que esteja presente uma estudante ou um estudante do Centro de Convivência Negra aqui da UFMG para compor essa reflexão junto com vocês. Não é?
Muito bacana e necessário. Acho que a gente tratar do tema da violência policial, da letalidade policial, não faz sentido, né, nós, pesquisadores brancos, né, de um lugar de privilégio na sociedade, fazermos esse debate entre nós e para nós. A gente,
isso.
É uma pauta dos familiares, dos movimentos de favelas, movimento negro, movimento de mulheres negras, ocupar esses espaços, né, de privilégio da academia, né, e que a gente possa escutá-las, porque justamente elas são detentoras de muito saber, um saber acumulado dessa vivência na pele, desse processo do genocídio, né, e é a nossa obrigação poder escutá-las e aprender com elas. Então tenho certeza que vai ser um debate muito potente, como tem sido nessas viagens que a gente tem feito pelo Brasil, e sempre com a presença das mães, porque todo mundo que convida para passar o filme, eu falo, pode passar, a gente dá um jeito de disponibilizar uma cópia, um link, né?
Isso.
Mas tem que ter a presença, a participação dessas mulheres negras e das mães vítimas da polícia.
Isso mesmo. Bem, eu estive conversando há pouco com a professora Ana Maria, aqui da Escola de Belas Artes, aliás, a quem eu agradeço, porque foi ela quem me indicou a você e ao documentário que você produziu. E então nós estamos construindo essa mesa com a participação sua, da Dona Maria de Fátima e com um estudante da UFMG representando o Centro de Convivência Negra. E na quinta-feira, Natasha, você estará com a Dona Maria de Fátima também no Centro de Referência da Juventude aqui de Belo Horizonte, para novamente apresentar o Auto de Resistência e fazer um debate lá nesse lugar que é de fundamental importância para as juventudes aqui de Belo Horizonte. Então, você que nos ouve tem duas oportunidades de participar do debate com a jornalista e documentarista Natasha Neri e de assistir ao documentário Auto de Resistência. Repetindo, dia 21 de agosto, às 19h, aqui na Faculdade de Educação da UFMG, e dia 22, também às 19h, no Centro de Referência da Juventude, que fica na Praça da Estação, bem no centro de Belo Horizonte. Toda
muito
essa programação,
bacana.
Pois é, e toda essa programação é uma produção de um grupo de estudos da UFMG chamado Corpos Mistos, da Faculdade de Educação, também da Escola de Belas Artes, da Associação de Professores Universitários de Belo Horizonte, a PUBH, e, é claro, do Centro de Referência da Juventude da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos continuar, Natasha, e agora a Vanessa, que tem uma questão para você.
Obrigada. Se eu puder só fazer um outro convite.
Por favor.
Antes disso, também agradecer muito a professora Ana Maria, que cuidadosamente vem construindo, né, essas duas exibições do filme, desde o semestre passado, com toda a cautela, e eu falei da vontade de levar uma mãe, né? Então, vocês
isso.
Foram muito sensíveis a isso. Eu fico muito feliz que a UFMG esteja empenhada em problematizar os homicídios praticados pela polícia, a violência policial nas favelas. Tenho certeza que na periferia de BH isso acontece também. A gente conhece algumas mães, inclusive Dona Maria de Fátima tem algumas companheiras de luta que são de BH e que nós vamos convidar também para estarem presentes. E eu queria fazer também um convite, que na quinta-feira, dia 22, às 11h30, a gente vai estar no Auditório Francisco Luiz da Silva Campos, fazendo um debate sobre o pacote anticrime do Ministério da Justiça, porque, assim como as mães tiveram, na UFMG, como as mães tiveram seus filhos assassinados pela polícia, compõem a campanha contra o pacote anticrime proposto pelo Ministério de Moro, né? Eu, enquanto pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, né, mais de 80 instituições, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, núcleos de pesquisa também, integram essa campanha que se chama Pacote Fake, contra o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, porque o que ele propõe, na verdade, é a legalização dos homicídios praticados pela polícia e o encarceramento em massa, sendo agravado. A gente já tem 812 mil presos no sistema penitenciário e ele só pretende piorar a situação. Então, a gente vai fazer esse debate, pelo menos a Fátima vai estar presente. O pacote anticrime tem tudo a ver com o tema do filme.
É. Ele só não consegue apontar quem foi que mandou matar Marielle Franco, né? Assim como não consegue encontrar o Queiroz, né?
Pois é. Essa situação do assassinato da Marielle aqui no Rio de Janeiro foi gravíssima, porque a Marielle representava justamente a militância da mulher negra favelada. Ela foi morta no período da intervenção militar por pessoas que nós sabemos que são ligadas às milícias, que são o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Se tem crime organizado no Rio, esse crime é praticado pelos milicianos, porque eles são pessoas que estão dentro do Estado e usam seus privilégios, né? Usam suas mercadorias políticas como forma de exploração do lucro, né?
Sim. E,
enfim, são responsáveis por muitos homicídios, inclusive pelo homicídio da vereadora Marielle Franco, que era uma amiga querida, que acompanhava os familiares de vítimas da violência e esteve conosco durante toda a filmagem do documentário.
Continua conosco, nos inspirando na luta.
Com certeza, Marielle presente.
Sempre,
hoje
e sempre. Sempre, sempre. Então, vamos agora ouvir a pergunta da Vanessa. Natasha?
Oi, Natasha. Então, eu queria te ouvir falar com base nessa sua trajetória investigativa e agora também como cineasta, qual é o lugar como indivíduo assim, do jovem negro frente a uma atuação do Estado, como você retratou assim, no seu documentário? Qual é o lugar do jovem negro dentro desse contexto?
Bem, infelizmente, os jovens negros são a maioria no sistema carcerário. Nós temos 70% da população carcerária de jovens negros com menos de 30 anos. A gente tem 77% das vítimas de homicídios, de 65 mil homicídios em geral no Brasil, né? Também negros, as mulheres também negras no sistema carcerário são maioria. E a gente tem 70% também das mortes, das vítimas de homicídios praticados pela polícia como jovens negros. Então, a gente tem, por um lado, uma política de encarceramento em massa vigente, né, que fez a população carcerária crescer vertiginosamente. A gente tinha menos de 100 mil presos no final da década de 90 e agora a gente tem 812 mil presos. A gente tem 42% de presos provisórios. E a gente tem esse processo dos homicídios praticados pela polícia como também uma forma de controle social. Se eles não estão adentrando no sistema carcerário, estão sendo mortos. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem operações diárias com uso do helicóptero aéreo, com uso do caveirão terrestre, o helicóptero aéreo é chamado de caveirão voador, que é utilizado pela Polícia Civil como plataforma de tiro.
E até com a presença do governador do estado.
Com a presença do governador do estado. A gente tem um agravante agora de ter um governador, que é o Wilson Witzel, que tem participado ativamente da promoção de chacinas, né, apoiando o uso do helicóptero como plataforma de tiro, fazendo, participando de operação, apoiando o uso da violência por parte do BOPE, dizendo que, sim, esses marginais vão ter direitos humanos, vão ter direito a um funeral, né, se colocando contra o que ele chama de pseudocultura dos direitos humanos, dizendo que esses mortos vão cair no colo dos ativistas de direitos humanos. Semana passada a gente teve a morte de pelo menos 6 pessoas inocentes, jovens, negros, nas favelas, e ele disse que a culpa era dos bandidos. Ele sequer admite que é a própria polícia que matou essas pessoas. E quando a polícia mata, como, por exemplo, houve uma chacina de 15 pessoas nas comunidades do Falé e Fogueteiro aqui em fevereiro, e o policial, policial Ato Falho, o governador, aplaudiu essas mortes e eles receberam uma moção do deputado estadual, que é do partido do presidente, que foi aquele deputado mais votado na Assembleia Legislativa do Rio, que foi quem rasgou a placa da Marielle, e tem um pedaço da placa rasgada da Marielle dentro do seu gabinete. Esse sujeito ofereceu uma moção a esses policiais do batalhão de choque que chacinaram 15 pessoas. Então a gente tem aqui no Rio, a gente tem a prática de crimes por pessoas que estão no Executivo e no Legislativo que apoiam essas condutas. Inclusive, eles já foram denunciados à ONU. Em alguma hora, eles vão ter que ser responsabilizados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o que eles estão fazendo aqui, estão participando ativamente de chacinas. E se, por um lado, a gente tem os corpos negros estendidos no chão diariamente, 5 corpos, não é exagero, são 5 pessoas mortas, 830 pessoas de janeiro a junho, esse ano aqui no Rio de Janeiro. Por outro lado,
é genocídio, como você falou, né?
É um genocídio
permanente. Permanente.
Pois
Natasha.
Por outro lado, onde ficam esses jovens negros? A gente só vai ter uma verdadeira mudança a partir do empoderamento dessas pessoas negras, desses moradores de favelas, dessas mulheres, desses jovens. E eu acredito na política que eles fazem, né? Uma política afirmativa, uma política a partir dos movimentos de base nas favelas, com coletivos de mídia independente, como o coletivo Papo Reto no Alemão, como o coletivo Maré Vive.
Tem até uma provocação para te fazer a esse respeito.
Você quer fazer? Que eu continuo falando, porque eles fazem um trabalho incrível de sobrevivência diária, de uso da comunicação como forma de sobrevivência e para furar a bolha, que diz que todos os dias tem essas operações para combater o tráfico e morreram tantos suspeitos.
É isso.
E aí,
mas é
essa
isso,
galera
Natasha.
Jovem negra é que tem o potencial de realmente trazer luz a isso tudo que a gente está vivendo agora, esse processo tenebroso de desumanização de áreas inteiras, né, na periferia do Rio de Janeiro.
Pois é, mas é exatamente isso que eu conversava com a professora Ana Maria antes de entrar aqui no nosso programa. Também é necessário que a gente faça documentários sobre esses projetos tão bacanas de ações afirmativas, dar visibilidade às ações que essa juventude muito linda produz aí no Rio, aqui em BH e Brasil afora. Então era só essa provocação. Mas o Rosado quer fazer uma pergunta, eu não queria que ele ficasse sem a pergunta.
Bom, a gente tem 3 minutinhos, assim, na conta, mas eu queria que você falasse um pouco como tem sido esses debates nas cidades que você tem passado, com as mães, com os filmes, enfim, como tem sido a recepção, rapidinho pra gente.
Pois não, a gente estreou o filme ano passado no Festival É Tudo Verdade, foi premiado com melhor Sim. documentário, e depois passamos nos cinemas, chegamos a passar em BH também, em 15 capitais do país, e desde então, desde que a gente saiu dos cinemas, a gente vem passando filme em muitos, muitos espaços diferentes, universidades, escolas públicas, e o mais legal é que os movimentos de familiares, os movimentos sociais de favelas, as mães de vítimas têm pedido para levar o filme e elas estão autorizadas a passar o filme nos espaços que elas têm proposto, né? Isso tem sido incrível, porque o debate protagonizado por elas, né? A gente fez esse filme para chamar atenção para a luta das mães. E ter as mães debatendo filme toda semana em espaços de das universidades, escolas, favelas, isso é muito necessário, né? Então tem sido muito bacana esse processo de campanha de impacto, né? De uma distribuição alternativa, né? Que não para. E, infelizmente, com o aumento dos homicídios praticados pela polícia, a gente tem muita gente querendo passar o filme, então quem quiser passar o filme pode entrar em contato pela página do filme, Alto de Resistência, o filme no Facebook ou pelo site altoderesistencia.com.br, que a gente dá um jeito de autorizar um streaming. E nessa sexta-feira, dia 23, a gente vai estrear no canal Curta, que é um canal fechado.
Ótimo.
Né, que tá na net, no canal 56.
Sou viciado nele.
E a gente vai estrear nessa sexta-feira com várias reprises, às 10 da noite, se eu não me engano. Tem que checar na programação.
Tá bom. Natasha, estamos em cima da hora.
Eu convido todo mundo a fazer uma exibição para os seus coletivos, nos espaços que vocês acharem importante levar esse debate sobre genocídio.
Natasha, muito obrigado. Valeu demais. Nós estamos em cima da hora aqui. Desculpa, nós vamos ter que interromper assim abruptamente, mas gratidão por sua entrevista. Parabéns
gratidão
por
pela
sua
oportunidade.
Luta. Valeu.
Foi um
muito
prazer
obrigado.
Conversar com você. Muito obrigado, nos vemos aí depois de amanhã.
Muito obrigada, Natasha, muito boa noite. Obrigada pela disponibilidade nesta noite de segunda-feira de conversar com a gente.
Obrigada, boa noite para vocês.